Com a gente na CBN, a psicóloga e terapeuta familiar Adriana Furlan Porco. Hoje nós vamos conversar sobre síndrome do pânico. Você que acompanha a CBN, a partir de agora, ao vivo, vai ouvir o nosso papo no CBN Saúde. Se tiver qualquer dúvida a respeito do tema, pode entrar no Twitter da CBN, twitter.com/CBN Maringá, no nosso Facebook, facebook.com/Rádio CBN Maringá. Também lá no meu Twitter, o twitter.com/Ronaldo Neso. A gente conversa sobre síndrome do pânico. E você que tiver, então, qualquer dúvida a respeito desse assunto, pode contribuir também com a nossa conversa aqui no CBN Maringá, primeira edição. Adriana, seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo, e bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom, quando a gente fala em pânico, me parece que tem a ver com medo, mas é um medo diferente? Então, define para mim essa coisa de pânico.
É um medo muito diferente, é um medo exacerbado e que contém três componentes, que é fisiológico, afetivo e cognitivo. Então vamos lá, vamos tentar explicar o que, que é isso, né? Fisiológico são as alterações no corpo. Então aumenta o batimento cardíaco, a circulação sanguínea, sudorese, várias reações físicas, fisiológicas. Afetivo é a apreensão, o medo, o desamparo, a sensação de abandono e a ansiedade propriamente dita. E o cognitivo são as ideias. Então, a pessoa começa a pensar em tudo que pode dar errado, que pode não, que vai dar errado.
A pessoa tem certeza disso?
Ela tem certeza absoluta. Ou então, ruminar coisas que aconteceram no passado, que pode ser passado ontem ou ano passado. E o conjunto desses três fatores é que fazem disparar uma reação de pânico. Que, de fato, eu quero deixar bem claro para os ouvintes, que não é brincadeirinha, que não é frescura, porque muitas pessoas pensam que é, não é. A pessoa perde total controle sobre si.
Essa coisa de achar que é frescura é importante deixar claro mesmo, porque me parece que quase todas os transtornos de ordem emocional, de ordem psicológica, elas são consideradas pelas pessoas, por quem não tá vivenciando isso, não vivenciou isso, são consideradas como frescuras, como se fosse, ah não, isso aqui é uma questão da pessoa, é só querer que vence, que supera. Não é bem assim, né, Adriana?
Não é. E é fácil distinguir, porque simular é uma coisa. E ter a coisa de fato é outra. E quando a pessoa não está simulando, quando de fato ela está tendo algum tipo de crise, devido a qualquer tipo de transtorno, é muito complicado resgatá-la daquele estado, né? Então, é bem importante as pessoas estarem atentas que caso passem, né, por uma situação em que alguém entre em crise, possam de fato fazer algo a respeito.
Mas também acho que pode haver confusão, às vezes, entre síndrome do pânico e, às vezes, um medo de alguma coisa, né? A síndrome do pânico, a intensidade é maior, né?
Muito maior. Porque, assim, vamos deixar claro que o medo é uma coisa natural. Natural e necessária. Se não fosse o medo, nós atravessaríamos uma rua sem olhar para os lados. Então, o medo é uma coisa natural, necessária, mas o pânico é uma exacerbação. Não é uma coisa real. Isso é bem bacana deixar claro. Quando a pessoa está em crise, não existe um fato real assustador. Não tem um leão na frente dela rugindo. Simplesmente...
Não precisa de um objeto, de alguma coisa para ter, naquele momento, despertado esse pânico.
Não. Até porque, Ronaldo, vamos nos aprofundar um pouquinho nisso. O pânico, ele se desenvolve após alguma situação que é sentida pelo indivíduo como traumatizante. Então, aconteceu algum fato que pode ser a nível fisiológico mesmo ou comportamental e que o organismo, a inconsciência, sentiu como traumatizante, como um risco e que essa pessoa pudesse perder o controle sobre si. Toda vez, posteriormente isso, que essa região emocional, cognitiva é atingida, a pessoa resgata aquelas mesmas sensações e, com isso, ela começa a entrar em crise e perder o controle sobre si. é como se fosse um mecanismo natural de antecipação do perigo. Inclusive, esse processo ele se dá, como Jung dizia que nós temos um inconsciente coletivo, então ele se iniciou lá atrás, na época dos homens da caverna, em que as pessoas tinham que ficar atentas o tempo inteiro para fugir das feras que iriam lhes pegar. Então, as pessoas que eram mais atentas, mais apreensivas, essas fugiam. Aquelas que eram mais acomodadas eram pegas. Então, em muitos indivíduos, vieram geração após geração, século após século, trazendo esses indícios, né, de apreensão. E é bem legal também deixar claro que existem perfis específicos que podem desenvolver o pânico.
Antes de você falar dos perfis, certo, Adriana, deixa eu só explicar para o ouvinte algumas coisas aqui junto com você. Quando a gente fala, então, desse estado de alerta, quando você traz o resgate do Jung lá atrás, né, relembrando historicamente, lá atrás ele tinha uma função. A própria proteção do sujeito para sobreviver. Esse estado de alerta hoje não tem nada de bom, nada de positivo. Quer dizer, estar em estado de alerta não está sendo nem um pouco saudável nesses casos de síndrome do pânico.
Perfeito. Que bom que você me interrompe, porque eu vou no fluxo da ideia e acabo falando rápido. Isso mesmo. Hoje não há necessidade de ter essa apreensão exacerbada. Porque, de fato, nós não vivemos num mundo tão perigoso assim. Embora as estatísticas dizem que no Brasil a sensação de perigo é maior do que nos outros países. Mas, de fato, é porque nós temos muito conhecimento, essa globalização traz muito conhecimento. Mas, de fato, não tem nenhuma fera atrás de nós, não tem nenhum assassino com uma faca, um serial killer atrás de nós. E por que, então, a pessoa desenvolve esse temor exacerbado, né?
E é um temor que trava, né? No caso do pânico hoje, como uma síndrome, é um temor que trava. Lá atrás fazia o sujeito
se
agir.
Se movimentar.
E hoje não.
Perfeito. Então o indivíduo lá atrás vinha essa sensação, essa apreensão, ele saía correndo.
Ele sabia o que
fazer. E se livrava
fazer.
Da fera. Ele sabia o que fazer.
Agora ele
hoje
trava.
Hoje não. Hoje ele trava e não consegue absolutamente fazer nada. Porque a sensação é terrível. A pessoa sente a morte iminente.
Ele superdimensiona, então, uma possibilidade de perigo.
Exato. E perde totalmente o contato com a realidade. Porque o problema não está lá fora, está dentro de si. O medo está dentro de si.
E você falou da questão de medo de morte. Então, a síndrome do pânico tem uma relação direta com o medo de morrer.
Completamente. Porque a sensação vivenciada é de morte. É como se a pessoa, naquele momento, fosse ter um colapso total, né? E que isso levaria ao óbito. Tanto é, Ronaldo, que a maioria dos pacientes, antes de chegarem a um psicólogo, passaram por cardiologista, por neurologista, por vários outros profissionais da área de saúde, acreditando que sim, que existe algo fisiológico acontecendo com elas. E temendo, obviamente, a morte. Né? Depois que todos os exames são feitos e nada é detectado fisiologicamente falando, é que alguém sugere, será que não seria bom você procurar um psicólogo ou um psiquiatra?
É quase como se o sujeito visse fantasma mesmo.
Ele vê. E o pior disso tudo é que ele se sente sem competência nenhuma para lidar com eles. E muito boa essa tua metáfora falar de fantasmas, porque são justamente os fantasmas que esse indivíduo traz durante a vida inteira que ele vai passando nas suas vivências, nas suas relações. E não saber lidar com os próprios fantasmas, com os próprios impulsos, porque o indivíduo em pânico, ele não tem compreensão em separar as suas sensações, os seus sentimentos. Uma alegria muito grande pode ser um disparador do pânico. Então, é uma coisa assim bastante incoerente para quem está de fora, porque esse indivíduo entrou em pânico. Mas porque a pessoa não tem uma visão clara do seu universo interno. Aliás, isso é uma das coisas que a gente precisa trabalhar para que a pessoa consiga superar o pânico.
Ok, a gente volta a conversar sobre isso, a gente vai tentar entender melhor esses fantasmas, né, que a pessoa constrói ao longo do tempo, vamos entender os perfis, né, quem são as pessoas mais suscetíveis à síndrome do pânico, daqui a pouquinho.